E muito boa noite a vocês que estão acompanhando o nosso Quebrando Controle. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ezequiel Noronha e estamos aqui para mais um bate-papo muito legal e muito bacana, com convidados sempre mais que especiais. Hoje, não diferente de outras vezes, mas de uma maneira muito bacana e muito especial, porque esse cara já faz bastante tempo que ele era esperado para participar aqui do nosso programa. Quero dar as boas-vindas ao meu amigo Vinícius, famoso Tio Rapa. Tudo bom, cara? Seja bem-vindo.
Tudo bom, prazer estar aqui com vocês aqui.
Muito legal lhe receber aqui, meu amigo. E ele, como sempre, com a sua calma, com a sua elegância,
tranquila. Olá, meus papados.
Meu amigo Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive, a cabeça mais lustrosa da comunidade Mega Drive.
Cada vez mais brilhante. Só diga uma coisa, se for cortar depois na edição, beleza, se fode aí, Microsoft.
Eita pau!
Hoje vai ser o dia que eu vou colocar, na verdade tem um estudo que diz que as pessoas inteligentes usam palavrão. Então, uhum. O QI vai aumentar para 200 pontos hoje.
Ainda bem que o programa é depois das 20 horas, né? Mas já que o Daniel já furou a pauta e já se antecipou, já mandou a Microsoft para aquele canto...
Com coração, para você, Microsoft.
Deixa eu dar aqui um salve para a galera que está chegando. Dá uma boa noite aqui para Luiz GS87, que disse que chegou aqui para acompanhar com o nosso amigo Tio Rapa. E está perguntando quem é Vinícius. Cara... já que tem uma galera sua, que é seu fã, eu vou deixar chegar mais gente, porque no comecinho do programa, sempre assim devagarzinho, vai chegando mais gente. Depois eu conto a nossa história. Deixar o suspense aí no ar, depois eu conto a nossa história pra galera. Então, turma, o papo hoje aqui, sem muitas delongas, é Xbox. A gente já teve outros programas aqui que conversamos sobre essa plataforma, sobre esse fabricante de consoles, que é um dos líderes do mercado, a gente sabe muito bem disso, mas o que será que está acontecendo com a Microsoft ultimamente? Porque a gente sabe que nos últimos anos tem acontecido uma série de mudanças na empresa, seja na questão da sua plataforma de serviço com o Game Pass, seja com o xCloud, seja com a sua sede voraz de aquisições nos últimos anos, mas nos últimos dias nós sabemos que tem acontecido algumas coisas e tem afetado principalmente o mercado brasileiro. Então, meus amigos, a tônica do nosso programa hoje é o que, que está acontecendo com a Caixa? O que será que está pegando? Então, nós dividimos o programa em 5 pedacinhos. O primeiro a gente vai falar das aquisições, o segundo a gente vai falar do Game Pass, depois a gente vai falar dos jogos, depois vamos falar do xCloud e, para finalizar, a cereja do bolo, a questão dos preços. Então, o tema hoje está muito legal. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando, que estão deixando aí seu salve, um oi pra gente, né? Chame seus amigos agora para nossa live, que o papo hoje é reto, polêmico, e a gente vai ter muita coisa para conversar. Então, meus amigos, vamos começar a conversa exatamente falando sobre as aquisições, né? Glauber HC. Cara, esse Glauber HC tá parecido com uma pessoa conhecida, cara. A foto dele parece o Mr. Fê, não sei se é ele.
É não.
É, mais um cara, mas parece o Mr. Fê. Pra quem não sabe, eu tinha convidado o Mr. Fê, que era até mandar um abraço, era pra gente ter conversado lá na BGS, né? Infelizmente não foi possível. Ele ia hoje estar aqui com a gente, mas ele trabalha até as 22 horas. Tá chegando mais uma galera aí na Twitch, muito bem-vindos, pessoal. Acompanhe o nosso trabalho aí, tanto na Twitch quanto no YouTube, beleza? E vamos lá. Aquisições. A última grande tacada foi $70 milhões. Me corrija se eu estiver errado. Que deu a pancada em cima de uma empresa chamada Activision Blizzard. Na verdade, é um conglomerado, né? Uma série de empresas que foram compradas. E essa aquisição, ela trouxe a formação, né, de um dos maiores capitais de propriedades intelectuais do mundo dos jogos. Agora, vamos pensar bem. Com essa aquisição, tem até um mapinha. Daniel, se puder pegar aquele mapinha lá que tem aquele coisa das aquisições, se eu colocar aqui, eu te agradeço aí. Né? Com essa aquisição, cara, são muitas empresas que a Microsoft bota debaixo do seu guarda-chuva. O que para vocês, né, teria de impacto na indústria de jogos vendo isso acontecer? Eu sei que a gente sabe que tem toda essa questão da rivalidade da Caixa com a galera lá do azul, do vermelho, não sei o quê, mas a nossa pauta hoje aqui é exclusivamente a Caixa. Então, a nossa preocupação é tentar entrar nos meandros da história e tentar encontrar um justificativo para uma de bosta. Acho que a palavra não tem outra palavra que a gente consiga dizer, né? Já que o Daniel abriu espaço, mas a ruma de porcaria que está acontecendo nos últimos dias com a Microsoft, né? Então vamos lá, meu amigo Rapa, diga pra gente
E aí?
aí. Eu vou chamar você de tio, porque não dá, não é compatível chamar você de tio. Amizade antiga, para não dizer outra coisa, a galera não maldar, né? Mas depois você contar aí a justificativa do que você acha com relação a essas aquisições para o mercado, né? Que eu vou colocar aqui na tela para a gente ver, ó. Olha aí o que é que aconteceu. Muita gente olha só para o nome Activision e Blizzard, mas tem muita gente que não vê o um negócio chamado King, que eu acho que o Daniel, quando for puxar a história, ele vai falar. Ele tem um comentário bem peculiar sobre isso. Mas vai lá, meu amigo Rafa, boa noite mais uma vez. Para
Boa
você,
noite.
o que que significa no futuro dos jogos, na indústria de games em geral, essas aquisições que a Microsoft tem feito?
Cara, eu assim, boa noite primeiro, agradeço por estar aqui com vocês, né? Sempre chamou e eu sempre muito ocupado. Eu passei quase 2 anos, né? Os seguidores aí estão aí no chat, eles sabem. Passei quase 2 anos fazendo live todas as noites. Então foi, nos 2 primeiros anos do canal, foi muito puxado. Eu folguei, para dizer que eu não folguei, num período que eu fiz viagem, assim, 10, 15 dias, e o resto foi toda live, toda noite, domingo a domingo, domingo a domingo, e foi isso aí que tomou minha agenda, né, por muito tempo, né? Mas deu uma reduzida e aí a gente conseguiu encontrar esse time aí. Mas vamos lá, o Xbox, né? O que que eu vejo de vantagem, o que que eu vejo nesse cenário aí que a Microsoft está investindo pesado? Lembrando que quando a Microsoft começou essa geração, né, ela começou com apenas quem é fã da marca. Quem não, quem está hoje no Xbox pode ser pelas promessas que foram feitas depois de um ano, dois de nova geração, e começou a acontecer. Por exemplo, Bethesda foi adquirida. Existe uma promessa de vir aí um Skyrim, um Elder Scrolls. Então, tudo isso aí acaba, querendo ou não, chamando a galera que não tem preferência, mas quer jogar aquele jogo de cara. Então, o Game Pass, ele se consolidou ali no Xbox One, né? Muitos disseram que não ia dar certo. E hoje a Microsoft está digitando o mercado de games, principalmente em nuvem, com a força que o Game Pass tem, né? Então, hoje ela tem console, mas ao mesmo tempo ela diz à galera: ó, quer jogar? Você não precisa de console, não. Compra aí uma TV, compra aí um dispositivo para você rodar na nuvem, que você vai estar jogando do mesmo jeito. Então, assim, eu vejo isso como vantagem, porque o plano audacioso, e eu não consigo encontrar outra palavra para isso, que ela está fazendo, já que ela tem as franquias que são tradicionais, né? Que a gente chama, quem é do Xbox chama Trindade, Gears, Halo e Forza. Gears, Halo e Forza. E a galera aí já jogava, já tinha um console por isso. Eu sou um dos que acreditei no Xbox e comprei o Series X no Day One sem ter promessa que vinha Activision,
Eu sou um
sem
que
nada
desde
que
a época do
tivesse.
360 jogava e acredito no Xbox. Tenha
Pois é.
vergonha, rapaz! Na minha cara você vem falar um negócio desse!
Então, assim, eu já acreditava na plataforma. E quando começou a vir essas adições, né, essas aquisições, eu vejo como vantagem para principalmente países emergentes como o Brasil, né? E aí eu acho que no final da pauta o negócio vai esquentar, né? No
Vai!
final do assunto.
Bicho vai
Porque, assim,
pegar!
ela prometeu e ela tá cumprindo isso aí com o Game Pass, né? Tá trazendo muitos jogos. Cara, é insano a quantidade de jogos que chegam no Game Pass e a gente tenta acompanhar e não consegue. Principalmente quem trabalha, quem tem família. A gente não consegue mais dar conta. Não dá. Eu já larguei. Eu disse, esse aqui eu vou tentar jogar um dia. E olha lá, se eu conseguir.
E olha que você joga profissionalmente também, né?
E eu vejo assim, que para resumir, fechar minha fala aqui, é que para o consumidor, isso é bom. E até esse processo de aquisição foi bacana, porque mostrou aí que a Microsoft ela abriu mão de algumas coisas que ela poderia estar controlando, como a questão dos jogos em nuvem. A Ubisoft assumiu isso aí e ela vai ter liberdade total para poder negociar, seja com quem for, com Sony, com Nintendo, com GeForce Now, com Google, com Amazon, quem quiser usar na nuvem. Então a Microsoft aí não vai ter nenhuma interferência. Então é bacana para o consumidor, isso aí é bacana, porque trazer jogos em serviço, eu acho que não tem mais volta. É esse a pegada. Eu comprei o PlayStation 5 no começo do ano por conta da PlayStation Plus. Que quando eu comecei a ver, cara, tem Demon Souls, tem Returnal, tem o Spider-Man, o Miles Morales, né? Tem vários jogos lá que eu não ia comprar valor cheio, mas tá no serviço. Comprei, assinei um ano e tô com ele aqui. Então, assim, o serviço com jogos me chamou de volta para a plataforma também.
Quando a gente for falar da questão dos jogos, eu vou levantar uma lebre aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo ou não. Meu amigo Daniel, tenta a pua.
Aquisições sempre são ruins. Sempre são ruins. Não importa a empresa que você compra o jogo, não. Porque eu digo isso. Quanto mais as empresas maiores compram as empresas gigantes, como se diz, mais fica na mão de uma pessoa só. Um exemplo disso, por exemplo, é a PepsiCo. A PepsiCo é uma empresa que não está só na Pepsi. Está na Pepsi, está no Cheetos, está na Unilever, está em Diaba 4. A PepsiCo é dona de 70, 80 empresas no mundo. A Coca-Cola mais ainda, a Unilever mais ainda, a Microsoft, fora o Xbox, mais várias.
A Coca-Cola tem uma marca muito forte, além de ter uma marca muito forte, ela detém outras empresas embaixo do seu cabedal também, né?
Sim. A Microsoft, fora o Xbox, tem várias empresas que a Microsoft comprou durante os anos, aí, desde a sua criação nos anos 80. Ter essas empresas é bacana no seu hall de estúdios para se criar jogos. O grande problema é tanto a Sony, quanto a Microsoft, quanto a Nintendo, que compram empresas terceirizadas, as third parties, e deixam no seu guarda-chuva, não aproveitam essas empresas muito bem. Um exemplo disso agora está sendo, por exemplo, a Sony conseguiu comprar a Naughty Dog e usou ela muito bem até agora. Mas por conta das baixas vendas de alguns jogos, a Sony está demitindo gente de vários estúdios. A Microsoft, do outro lado, não tem IPs tão fortes quanto a Sony e a Nintendo, por exemplo. As três
a Santa Mônica parece que fechou um estúdio.
Eu acho que foi
recentemente.
O Xbox tem aí seus três grandes: Gears, Forza e o Halo. Mas tá aí, comprou a ZeniMax, não a Bethesda, foi a ZeniMax. Cadê os jogos dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas. Daqui dessas 8, o único jogo que eu vi que foi inédito que saiu deles foi o Hi-Fi Rush. O outro que tinha lá, o Deathloop, saiu primeiro pro PlayStation, para depois sair pro Xbox.
Do contrato que eles já tinham, né?
O contrato que eles já tinham. Mas aí, você tem 8 empresas que se comprou em 2018. Pô, vai fazer 5 anos.
E Starfield, Redfall, esses que saíram esse ano.
Starfield que demorou. E o cara falou, foi 20 anos de desenvolvimento.
Mas não saiu.
Esse ano. O jogo por si só saiu todo quebrado. Cara, eu peguei o jogo, o joguinho quebrado. Eu finalizei duas vezes, quebrado. Mas isso aí é coisa da Bethesda. A Bethesda adora fazer jogo ruim. É, quebrado, com problema.
É, mas você pega lá. Eu tenho a minha história, né, com os jogos da Bethesda. Eu falei aqui várias vezes, negócio do dragão subindo lá a torre, o cara.
Só Squire.
Pois é, mas.
Mas isso era Bethesda, que a Bethesda é se diferente da ID por conta disso. A ID consegue fazer jogo fechadinho e bom. A Bethesda não consegue. Nunca consigo fazer. E ainda fala, demora uns 20 anos pra fazer o jogo, tá certo. 20 anos e consigo fazer o jogo cagado, né? É, mas enfim. Aí você compra Activision Blizzard. Eles compraram Activision Blizzard, né? É, não foi nem pela Activision, nem pela Blizzard. Foi por uma empresa só. Chamada King. Por quê? A King representa um terço do lucro total da Activision Blizzard. É basicamente a King que suporta essas duas empresas.
Mete no fio do teu microfone rapidinho, né, teu som. Puxadinho aí, pronto.
É, e no caso, a King... E por que a Microsoft comprou a Activision Blizzard? Por conta que a King já tem uma grande penetração no mercado de mobile. E a Microsoft não tem nenhum. Por quê? Eles mataram o Windows Phone. De burrice. Porque o Windows Phone podia continuar até hoje. Porque era um sistema operacional bom. Era um sistema operacional robusto. E, pra mim, melhor que o Android, por exemplo. Mas, né? Fizeram o que fizeram. Aí não tem pra onde correr. Só se eu comprar outro microfone. Tem várias IPs da Activision. Eu quero ver como a King vai utilizar essas IPs. Eu quero ver. Porque o grande problema da Microsoft é que, além dos três jogos que ela tem, né, ela não conseguiu colocar, digamos assim, em evidência mais jogos impactantes, que apesar de ser filminhos lá, o jogo da Sony, ou jogos são filminhos da Nintendo, mas não tem jogos tão impactantes quanto da Nintendo. Eu conto a Sony, nesse caso. Por isso, eu tenho que ir atrás das terceiras. Aí, eu espero que ela consiga utilizar, pelo menos, direito o Crash e o Spyro. São dois personagens. Duas
baita franquias que são sensacionais.
São personagens extremamente marcantes, né? E que pode fazer muita coisa. Agora, vamos ver como que vai pra frente. Eu só espero também que, como a compra da Activision Blizzard vai se terminar agora em dezembro. Então, eu espero que daqui pro ano, final do ano que vem, já tenha algum jogo. Porque, sério. São 3 anos agora, no dia 10 de novembro. Xbox e PlayStation não tem jogo pra dizer que é dessa geração. Até agora. Não tem nenhum jogo dessa geração. Que é o ponto que, se você consegue lançar um jogo na geração passada, é porque você não tem nenhum jogo. Aí, quer dizer, por que eu vou pagar R$5.000 no PlayStation 5 ou no Xbox Series X? Pra quê? Diga aí. Aí, no caso, como o Rapadura falou perfeitamente, o Xbox nem precisa se cobrar porque você pode pagar o Game Pass e jogar pela nuvem. Eu jogo pelo PC, eu jogo aqui pelo Xbox One e, tirando a espera atualmente que está de 5 a 6 minutos, o jogo roda perfeito. Sem input lag. A magia negra da Microsoft, não faço a menor ideia, né? Mas tá aí. Agora, beleza. Tem aquisição? A Sony fez aquisição recentemente de várias empresas pequenas. A Nintendo não fez até agora. Outras empresas, a Sega fez da Rovio. Eu não quero saber as aquisições, eu quero saber dos jogos. Cadê os jogos? Beleza. Você comprou a porra do estúdio? Eu quero a porra do jogo. E, de preferência, não de IP, que já foi, já tem aí. A Nintendo tem aí as 5 IPs que usa sempre. Eu quero um jogo novo. Eu não quero IP reciclada ad infinitum. Porque se for o caso, eu não vou pegar e pagar 300 conto no Mario. Eu prefiro pegar o clone do Mario que uma indie faz por um quinto do preço. 300 conto no Mario.
E, cara, tem uma coisa até interessante, né, sobre essa questão das aquisições. A Microsoft, ela foi pioneira, até talvez poucas pessoas sabem. Ela tem o projeto XIDEA, Eu não sei se isso já ouviu falar disso, Rapa. Que era um.
Xbox
IDEA.
Não, é Xbox.
Xbox
IDEA. É,
então lá eles pegam jogos de empresas indie e aportam esses jogos na sua plataforma. E isso foi uma coisa extremamente pioneira que a Nintendo pegou depois e que a PlayStation também pegou. É, inclusive, um dos jogos muito famosos indie da PlayStation é aquele lá do deserto lá, é o... Poxa, me falhou o nome agora do jogo. Tem até um manto flutuante assim, ele fica no deserto. Journey, muito obrigado. Journey. Journey. Barry salvou o tio aqui hoje. Então, o Journey é um jogo incrível de um estúdio indie que foi dado aporte e comprado, né, pela PlayStation. E até aproveitando que o Barry complementou aí, na verdade, viu, Barry, não sei, me perdoe pela pronúncia aí do seu nick. Mas a Santa Mônica, ela tem vários estúdios. Apesar de dela ter lá, né, a sua sede em Los Angeles, né, ela tem alguns outros pontos de estúdios, assim como, por exemplo...
A sua sede é em Santa Mônica, viu?
Calma, ela tem a sede lá, né? Na região ali litorânea, Santa Mônica.
A sede de Santa Mônica é Santa Mônica.
É, mas ela tem estúdios em vários lugares dos Estados Unidos e fora de lá também. Assim como, por exemplo, a Ubisoft tem estúdio tudo que é buraco do mundo, até que no Brasil já teve, e ninguém nem sabia. Então, o que a gente tem que perceber é que quando fecha uma subsidiária de um estúdio desse, não necessariamente a empresa toda fechou. É assim como está acontecendo recentemente aí, como o Daniel falou, em outras empresas aí que estão embaixo do cabedal da PlayStation. Vamos aqui em frente. Fechamos a questão aqui das aquisições. Eu acho que a grande menina dos olhos, né, da Microsoft nos últimos tempos tem sido o Game Pass. E é um puta diferencial e foi, digamos assim, a grande sacada que a gente teve nos últimos anos no que respeita à indústria de jogos. Porque é um serviço de assinatura que faz com que as pessoas tenham uma ampla variedade de jogos por uma taxa, como se fosse um streaming de jogos. É algo que, como o Daniel falou, né, permite as pessoas a terem acesso, eu acho que o Rapa também falou isso, né? E isso mudou a forma como as pessoas veem os jogos.
Consomem jogos, né?
E diferente agora, eu vou começar com o Daniel, ele já deve ter explanado algumas coisas sobre a sua experiência, né? Você tem Game Pass, não tem, meu amigo?
Desde 2019.
Como é que é a sua experiência com a utilização desse serviço?
Cara, a minha experiência com o Game Pass é tal qual a experiência que eu tenho com Netflix, ou com o Prime Video, ou com o HBO Max, ou Disney, ou Star. É uma experiência boa. Por quê? Na verdade, é uma experiência boa e ruim. Por quê? Primeira coisa, se eu for colocar só os streams de vídeo, a gente tem um problema muito sério, que é a pulverização do catálogo, né? Que você tem, se você quer assistir, sei lá, no futuro, você tem que assinar a Disney. Vamos dar um exemplo assim, bem, bem louco. Ah, mas eu quero assistir Star Wars, eu tenho que assinar Star Plus. Eu quero assistir Star no Futuro, tenho que assinar o Netflix. Tem esse pequeno problema de pulverização. O Game Pass é um serviço bem bacana, porque é uma locadora que você paga uma mensalidade.
Uhum.
É como se você pegasse uma Blockbuster da vida e pagasse uma mensalidade de R$30 e pudesse alugar 3 fitas por final de semana.
A diferença é que você não pega fita física, né? Você baixa no seu console, no seu aparelho, isso, no que for.
E no caso, né, o Game Pass tem uma leve divisão. Temos o Game Pass de Xbox, que é o que você pode jogar só no Xbox, né? Você tem o Game Pass de PC, que você pode jogar no PC, e você tem o Ultimate Game Pass, que você permite jogar no PC, no console, na televisão, no micro-ondas, na pipoqueira, na cafeteira, no carro, na UTI, né? Em todo lugar. É a magia negra da Microsoft, que permite que você...
Combinação com o xCloud, né?
Com o xCloud, você pega lá. Se você tem a televisão Samsung de 2021 em diante, você tem lá o Game Hub da Samsung, você baixa o Game Pass deles, né? Conecta na internet, claro, se a internet é possível você fazer magia negra. Pega o controle dele do Xbox, se conecta com a TV e você pode jogar os jogos do catálogo. É, assim, o catálogo do Xbox atualmente é bem equilibrado tanto no PC quanto no console. Você não vai encontrar só jogo AAA, porque é da questão que você tem que pagar para ter um jogo AAA. A Microsoft tem que pagar, né? Então você vai ter, assim, uns 10 a 15 jogos AAA e o resto indie. E aí você vai ter um jogo de todos os sabores, né? De todas as cores para você. Vai ter jogo que você vai odiar, você vai olhar assim, vai achar cagado.
O jogo que você baixa, olha para ele e desinstala.
É. Na hora que você dá o load, você vai download, jogo bosta. Nem só para o load, né? E desinstala. Uma coisa bacana do Game Pass é o seguinte, é que no catálogo do Game Pass vai ter jogos lá que você queria comprar, mas está sem coragem. Você pode testar o jogo.
Ei, começou a chegar o sonista aqui na live, apareceu gente aqui na... O Rony Lopes disse, Xbox vai acabar, rapaz. Que é isso? Ei, só aproveitando a parada, desculpa, Daniel, só aproveitando a parada aqui, fazer um recadinho. O nosso guardião dos portões do Quebrando Controle, Heindel, está avisando que o Minecraft está de graça.
Eu uso de graça desde 2010. Versão educativa. E no caso... você pode ir lá testar o jogo, né? Caso você não quisesse comprar. Isso que era uma coisa bacana. Outra coisa bacana do Game Pass é que você com o xCloud não precisa nem baixar o jogo. Você pode testar ele via nuvem. Se você não gostar, você nem baixa o jogo do seu Xbox One ou, no caso, do seu Series S ou X. Eu utilizo o Game Pass desde 2019 e eu só tenho a dizer que foi um dos melhores serviços que foi feito até hoje. Tanto é que esse serviço foi comprado pela Sony. Tá lá. Mesma coisa. Sem tirar nem pôr. A diferença é que a parte de streaming da Sony não funciona no Brasil ainda. E se funcionar, a Sony vai precisar investir muito pesado para isso acontecer. Não duvido nada que vai usar a rede da Microsoft.
Quando chegar no xCloud eu vou tentar explicar a macumba, tá certo?
Mas assim, de toda forma, o serviço é bom, na minha opinião, se paga bem. Tanto é que você pagando R$50 por mês, caso você não faça conversão de Index, são R$30 cada um, pelo menos, você já pagou o serviço.
Com certeza, não é um serviço caro, eu sinceramente eu não acho.
Agora, você quer o serviço completo, que você pode acessar tudo, até no celular? Então você paga pro Ultimate. Na minha opinião, é um serviço bacana e a Sony fazendo sua parte, a parte dela com o serviço dela, só tá faltando a Nintendo. Tendo os três...
Ó, o Cabo de Wakanda aí, ó, disse o seguinte, há uma diferença, a Sony não coloca seus jogos nos jogos no Day One. Eu joguei Tartaruga Ninja no Day One.
Mas não é da Sony.
Dane-se, eu não quero saber. Eu joguei no primeiro dia do lançamento do jogo.
Ele tá falando dos jogos da Sony. A
Sony caga pra negócio de Day One, tá nem aí.
Se as três empresas adotarem esse serviço, eu acho isso bacana. Ah, mas o jogo não é seu. Você assina o Netflix, o filme é seu. É a mesma coisa. O pessoal reclama. Ah, tô assinando.
Cobrar R$19,90 por mês pra assistir nos filmes e séries a uma plataforma de games é o dobro a mais do que isso? É porque, cara, você tem que entender uma questão de propriedade, de uso, e muito mais tempo, né, de uso do que um filme. Um filme você assiste uma vez e acabou, praticamente. O jogo não, você vai ficar um bom tempo ali degustando ele e você ainda pode voltar e jogar outras vezes e outras vezes e outras vezes. Então, esse ponto, ele diferencia bastante no que diz respeito à questão, né, do valor da propriedade intelectual que é utilizado. Então eu acho que por aí dá para responder a você. Deixa eu chamar só mais algumas coisas aqui, Daniel, rapidinho, que a galera comentou um monte de coisa aqui e eu não queria deixar passar não, tá? O Barry aqui na Twitch disse o seguinte: tem um vazamento dizendo, e eu escutei essa história, de que se o Game Pass não alcançar um X número de usuários até 2025, o projeto vai acabar. Não, na verdade, a gente não pode nem chamar de projeto, porque já é o consolidado. A gente tem uma estrutura aí que eu conheço desde 2017, né, que foi apresentado inclusive na BGS aqui no Brasil. Um cara que eu conheci lá, que é Bruno, o nome dele, que fazia parte da parte do Game Pass aqui no Brasil, estava fazendo a venda desse produto aqui. Ele hoje, ele inclusive agora recentemente, eu acompanho ele no LinkedIn, ele ascendeu na empresa, ele agora toma de conta a nível global do serviço Game Pass. Então é um cara que está fazendo um trabalho bacana, que o trabalho do cara está sendo reconhecido, só que tem um grande lance no Game Pass, que é um questionamento de muita gente que principalmente trabalha na questão do desenvolvimento de jogos, é como é que esse negócio se sustenta? Como é que os caras conseguem, né, pagar as empresas que estão colocando os jogos no catálogo? Tu sabe alguma coisa a respeito, meu amigo Rafa?
Mas existe, a gente, existe uns comentários, né? Não é comentário, mas é questão de como é que chama? É rumor. E é pelo tempo de uso. Então, existe uma cobrança de taxa, tempo de uso, e como é utilizado na rede, então tem como eles verem quanto tempo cada usuário fica naquele jogo. Enfim, mas não é nada certo que isso é o cobrado, né? De toda forma, é um mistério ainda da maneira como eles fazem isso, né? E só um adendo, o que você acabou de falar aí, teve realmente, de fato, esse ano, pegaram aí num podcast que o Phil Spencer foi questionado sobre o Game Pass, Xbox, e eles falaram que se não cumprisse a meta, até 2025, iam realmente, de fato, poderia acabar a divisão, o serviço, enfim. Mas, logo uma semana após a aquisição da Activision Blizzard, que já aconteceu, não é para o final do ano, vai ser, já aconteceu. Agora, na semana passada, antes de toda essa polêmica, na semana atrasada, o Phil Spencer e toda a equipe da Microsoft estiveram no campo da Activision Blizzard, visitando cada setor e bateram várias fotos, foi um dia inteiro. Então, realmente, quem acompanha, quem é de Xbox e acompanha as redes sociais, eles passaram o dia batendo a foto lá, onde tem inclusive a estátua do Diablo, que tem os 1.000 players que conseguiram chegar no level 100 do Hardcore. Não sei se vocês acompanharam isso. Então, assim, a Sarah Bond, que agora é a nova presidente do Xbox, né? O Phil Spencer é presidente da Microsoft Gaming, e ela assumiu
A divisão Xbox.
a divisão Xbox, agora é ela. Então, assim, foram lá. Já falaram isso, e também o presidente da Microsoft, ele já falou, se vocês pesquisarem bem rapidinho aí no Google, para desmitificar, para realmente assim cortar toda essa ideia de que o Xbox vai acabar, ele, o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, não é do Xbox, é da Microsoft Global, né? Ele disse o seguinte, que agora a Microsoft vai investir o dobro do que está sendo investido, que a Microsoft agora vai abrir os cofres para o Xbox. Então, assim, uma empresa que quer, que vai se acabar daqui a 2 anos, não compraria agora por 68 milhões e quase 69 milhões a Activision Blizzard, não estaria abrindo publicamente que vai investir o dobro do que tem investido. Existem planos, inclusive, tão audaciosos aí que a gente nem. A gente veio descobrir por conta todo esse processo com a FDA dos Estados Unidos. E a Microsoft queria comprar a Steam, queria comprar a Sega, queria comprar a Square Enix, queria comprar a. Como é o nome? Deu um branco o nome da outra empresa agora aqui. Enfim. E é uma empresa que está
Até a
querendo
SEGA.
fechar. A Sega, a Sarah Bond já bateu uma foto mostrando a foto da fachada da Sega. Eu acredito que é questão de tempo. A gente concordando ou não, acho que vai ser questão de tempo. Mas, assim, a empresa que vai acabar daqui a 2 anos não estaria investindo, gastando agora 69 milhões aí para comprar Activision Blizzard, e o presidente da maior, acima da divisão do Xbox, dizer que vai agora intensificar o gasto, dobrar. E acho que isso aí já foi totalmente desmistificada aí com essas declarações e as ações da própria empresa, né? Uhum. Se a gente consultar bem rápido aí quais são as maiores empresas do mundo, né? Nós temos aí Apple e Microsoft. Então, a Microsoft, ela pode não ser, e aliás, ela não é a que vende mais consoles, mas em termos de ganho de capital, o Xbox lucrou muito mais do que o próprio PlayStation. A Microsoft em si, ela está fazendo muito dinheiro com os serviços dela, com o Xbox, é uma porcentagem disso aí. É, mas, em termos gerais, a Microsoft é altamente rentável. Então, acho que isso aí já foi pro brejo esse discurso aí. Só quem não ama o Xbox sustenta essa...
Em 98, a SEGA parecia que ia quebrar. Em 2001, quebrou. 3 anos. A SEGA fez o que fez, tentou fazer o que fazer, mas não conseguiu ver o Dreamcast suficiente e quebrou.
Pois então, então aí a Microsoft é porque ela tem o Xbox, ele tem, é filho da Microsoft, né? E ela tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro para.
Mas aquela coisa, mesmo com muito dinheiro, se o negócio não tá vendendo depois muito bem, não adianta continuar investindo.
Mas ela tá vendendo bem. Ele tá vendendo bem.
Se a gente puxar. Mas daqui a 3 anos. Puxar o crescimento de usuários. No caso, a tendência, vamos dizer lá, daqui a 3 anos, é uma projeção futura. Estou colocando, é uma projeção futura. Daqui a 3 anos, não conseguir atingir 10% do que eles querem em numeração, eles podem fechar.
Ótimo. Foi bom você falar isso aí. Porque também o Satya, né, o Satya Nadella, ele falou que fizeram projeções erradas em relação ao Xbox, nesse mesmo discurso que ele fez. Nós projetamos até 10%, nós fomos muito ambiciosos. Agora ele está projetando um crescimento anual em torno de 3 a 4%. Então, assim, eles já quebraram essa narrativa aí. Já quebraram. Ele quando ele disse, olha, eu vou investir o dobro do que hoje a divisão Xbox tem, eu vou investir o dobro. E nós vamos propor um crescimento anual de 3 a 4%. Então, se vocês procurarem bem rápido no Google aí, Nadia Satella, sobre investimentos no Xbox, Nadella, vocês vão ver aí rapidinho ele nesse discurso todo, ele falando isso aí. Então, essa questão, se não crescer 10%, Phil Spencer falou, beleza. Mas o presidente que está acima dele já falou o seguinte, não, é 3, 4% ao ano e eu vou dobrar o investimento no Xbox. Pode gastar aí à vontade que nós vamos agora organizar esse negócio. Agora é a mãe Microsoft que está realmente segurando o Xbox e tentando levar ele para o caminho do sucesso aí de mais lucro, né?
Isso vai acontecer com uma coisa só, jogo. Sem jogo, sem lucro.
Cara, eu não sei assim, quando a galera diz assim, é porque existisse muito discurso na época do Xbox One, é legal, eu achava legal isso aí. A galera disse, não tem jogo. Eu não sei qual é a realidade que o pessoal disse que Xbox não tem jogo, porque... Por exemplo, nesse ano, vamos aqui, Game Pass, né? Eu joguei Lies of P, Hulong, Fallen Dynasty, Payday 3, o que mais aí foi que eu joguei? Starfield, Forza Motorsport, Redfall eu caguei, né? Porque eu sou fã de Xbox que eu vou aceitar tudo que ela manda, não. Jogo quebrado, ruim, não me agradou. Beleza, ignorei totalmente. Então, assim, Planet of Lana, teve o Havelock, diversos jogos que vieram no Game Pass que, cara, assim, fora de série a quantidade de jogos que a gente tem pra jogar. O cara que compra Game Pass hoje, a minha irmã, por exemplo, ela, qual videogame eu vou comprar pro meu sobrinho? Isso no começo da geração, eu compro o Xbox. E jogos? Você vai assinar só o Game Pass, inclusive na minha loja lá, parceira do canal, que a gente consegue aquele sistema de conversão, então fica a metade do valor praticamente aí. Fica R$22, R$25, enfim. Mas ela comprou e eu pergunto, e aí? Ela disse, não, ele tá lá jogando. Tá pedindo pra comprar jogo? Tá, não. Disse, por quê? Disse, não, porque ele disse que tem assinatura lá que ele fica baixando direto. Criança que estuda só de manhã, passa tarde e noite às vezes jogando. Então, assim, pra uma criança que não falta jogo e ela não joga todos os jogos, meu sobrinho, imagina pra gente adulto que não tem tempo, que a criança tem. Então, assim, eu como usuário da Xbox, eu já vim pra plataforma satisfeito em 2020, quando saiu o Series X. Agora, eu tô sem, assim, pedindo a Deus tempo para que eu consiga dar mais atenção aos jogos e não consigo. Porque é muito. A Mind Legends, que eu também. É um que eu queria jogar. É o Hi-Fi Rush. Eu ganhei da Bethesda, eles mandaram. Além do Game Pass, eles mandaram para mim fazer vídeo para o Steam Deck, mostrando o desempenho dele no Steam Deck. Então, assim. Cara, é incrível, é incrível. Jogos no Xbox não. Se foi problema um dia, né, nós estamos vivendo uma realidade alternativa. Porque, para mim, o problema é tempo para poder dar conta tudo que o Xbox tem oferecido de jogos. E detalhe, ó, esses jogos que eu citei, Hulong, Hulong, o Lies of P, todos esses que são multiplataformas, a galera em outra plataforma teve que pagar R$350 para jogar esse jogo aí. Cada um desse aí, R$350, R$200, R$250. Enquanto um jogo desse aí, a gente paga o Hulong, eu comecei o ano já, Hulong, Fallen Dynasty, eu sou muito fã de jogos Souls-like. Então, o Hulong, para mim, já pagou o ano inteiro de Game Pass. Porque o que eu ia gastar com ele para jogar, eu paguei o Game Pass, até 2025 com o Game Pass lá na loja lá que a gente tem parceria. E veio Lies of P e começou a vir mais coisa. Eu, caraca, velho, como é que eu vou dar conta disso aí? Starfield aí, o menino tá falando. Ó, só aí foram 4, lembrando por cima. Fora o Game Pass, Rafolex. E o Starfield, realmente, ele é diferente do... Ezequiel, só mais um minutinho. Eu termino,
não, tranquilo, tá tranquilo.
O Starfield, jogo aqui no... Tá mostrando, não dá pra ver porque a câmera tá bugada aqui. Mas tá, não dá pra ver porque eu tô com um plano de fundo aqui, né? Mas tá aqui, meu Series X aqui, o PlayStation 5, o Steam Deck, o PC Game, tá tudo aqui ao meu alcance aqui. Cara, jogar o Starfield no Xbox Series X foi algo surreal pra mim. Só que... Como todos os jogos, inclusive o Homem-Aranha que saiu, que a Sony, ela batia muito nessa tecla aí, que jogos em serviço quebram a qualidade dos jogos. O Homem-Aranha foi um dos jogos, o Spider-Man 2, mais quebrados da Sony nos últimos tempos. Com muitos bugs, com muito problema, inclusive os youtubers que fizeram review, né? O Edu, o David Jones e tantos outros falaram que o jogo, ele precisa, não sabia como ia ser após o lançamento, precisava update. Beleza, saiu muito quebrado, isso eu não estou falando para defender nada da Microsoft, não, porque o Starfield foi um que, quando eu estava com mais de 25 horas, começou a dar problema no save. A maioria dos meus inscritos que me seguem não tiveram esses problemas, mas eu tenho sorte sempre de ter bug em alguns jogos. E esse foi um que eu reclamei para a Bethesda anotou as considerações e disse, olha, tá aqui a chave do Starfield de PC, já que você tem PC também. Tô esperando agora entrar o DLSS para ver como é que vai ficar ele, porque a minha máquina hoje já roda em 60 FPS, mas eu preferi dar uma atenção ao Forza e até o próprio Diablo, que eu curto muito.
E, cara, Forza no PC é absurdo.
Mas, assim, Starfield, cara, me deu uma visão cinematográfica em relação aos jogos. Platinei o primeiro Homem-Aranha esses dias, no PlayStation 5, a versão remasterizada, curti demais. Mas, cara, é aquela paixão. Quem curte a Sony sempre vai querer o The Last of Us, joguei, tá aí na minha conta, PSN Addict e o Rapadura, Bloodborne, que pra mim é um dos maiores Souls-like que já teve aí na história. Depois de Elden Ring, agora é o Bloodborne. Então, assim, tem muita coisa no Play que eu curto, eu tenho meu Play e eu jogo com ele. Não tanto que eu tô jogando no Xbox. Mas eu, como... Meu gosto pessoal é mais direcionado para Halo, Gears, Forza e agora Starfield. Se existia uma trindade no Xbox, agora existe um quarteto. E Starfield ele tá também ali no meio agora para brigar junto com os outros três. Então é isso.
Muito bom, muito bom. Você acabou falando, né, sobre a questão dos jogos aí no meio do bololô, mas a gente sabe, né, que... Os jogos, eles têm uma importância muito grande no segmento das plataformas. A PlayStation, como você disse, ela tem seus jogos carro-chefe, como God of War, né, por exemplo. Ou você pode pegar também, na plataforma da Microsoft, pode pegar Forza, Halo, com jogos assim que não pode faltar no lançamento de um console, por exemplo. Eu me lembro muito bem... Quando eu fui para BGS em 2013, a primeira vez, estava sendo lançado o Xbox One e o PlayStation 4. E os jogos que estavam sendo lançados naquela época era exatamente Forza e Gran Turismo. E eram a grande atração, né, que havia nos dois stands lá, gigantes. Eita, olha aí, o Horizon. Não tá aparecendo direitinho, não, amigo.
Agora deixa assim.
Fique na imagem que aparece. Pronto. Se você botar em cima da câmera, ele some. Olha aí a versão com o joguinho de carta. Todo mundo pegou aí por 40 conto.
E eu não abri ainda com pena.
Nem precisa, você tem ele digital.
É, pois é, guardar aqui pra... pra... quando eu dou tempo aqui um
dia. É bonito, o jogo é bonito. Anos. É bonito, muito bacana. E, cara, a gente sabe da importância dele, mas agora a gente teve recentemente, eu não queria deixar de falar, Alan Wake.
Né? Jogão.
Cara, eu não joguei ainda, não olhei, não vi ainda, né? Nada a respeito. Mas o primeiro jogão. Alan Wake, é o remaster dele, né? Também.
Saiu.
É um remaster dele. O Alan Wake já era sensacional. Esse, se eles acertarem a mão agora nesse 2, vai ser um dos grandes jogos da Microsoft.
Hein? Alan Wake não é da Microsoft.
Não, é multi ele. É multi.
Pois é.
Multi, né? Porque eles perderam. Porque a Microsoft.
Ela perdeu, é verdade. Falha nossa aqui,
ela
desculpa.
Ela tem de bom, ela tem de ruim. Ela consegue perder as franquias que,
é.
Que tem futuro, ela consegue perder algumas.
O como jogo é da
Remedy. Quantum Break também.
O Alan Wake 2 é da Remedy.
É da Remedy.
Obrigado pela correção. Mas, pra mim, é porque eu ainda tô com o espírito lá do 360 ainda, que era exclusivo.
Cara, mas eu tô jogando ainda. Eu tô no capítulo 3 e, assim... é... merece concorrer ao GOT, viu? Merece.
É verdade. Mas vamos lá. Xcloud. Xcloud é um capítulo à parte. Eu vou começar falando dessa vez porque eu andei conversando com alguns amigos que trabalham com arquitetura de sistemas e uma das coisas que a Microsoft tem que agradecer ao sucesso do Xcloud é a sua plataforma chamada Azure. A gente não. Muitas vezes a gente está envolvido dentro do universo dos jogos, a gente não olha, né, a questão tecnológica, mas nós que somos de TI, os três aqui conhecem alguma coisa de TI, trabalham com TI. Então, quando nós olhamos para a questão da plataforma e quando a gente fala de uma coisa chamada capilaridade, que para quem não sabe, eu vou tentar explicar aqui rapidamente, é o seguinte: capilaridade é o alcance que uma rede tem. Só que de uma maneira mais aspergida, ou seja, mais distribuída ou unificada. Como é que é isso? Eu vou ter para lugares que tem menos concentração de pessoas, pontos mais isolados, e nos lugares que tem mais concentração de pessoas, pontos mais distribuídos. É como se eu pegasse uma malha, distribuísse uma mão e colocasse vários pontos, ou se eu colocasse uma malha que ela fosse só com um ponto para um determinado lugar. Isso é o que a gente define como capilaridade. É a extensão que aquela rede vai possuindo e vai colocando. E aí, na briga do streaming de jogos, propriamente dito, né? Porque o Game Pass é um serviço que fornece jogos. Mas o complemento disso foi, né, a sacada que a Microsoft teve com o xCloud, de realmente prover um streaming de jogos. Assim como a gente tem com o Netflix, assim como a gente tem com o Star Plus, em vários serviços que a gente sabe de streaming e consumir. Mas, como é que isso funciona? Deve-se exatamente à questão da arquitetura que a Microsoft já possui. Por quê? Porque ela tem inúmeras empresas no mundo que utilizam um negócio chamado Azure, que é um serviço de computação em nuvem e distribuição de serviço de rede. Então, a Microsoft tem inúmeros pontos, assim como, por exemplo, também, que era a empresa que eu pensava que ia bater, né, que poderia ser a Google e a Amazon, que são as outras grandes empresas que têm uma grande capilaridade de serviço distribuído na rede, até a própria Netflix, que também tem uma grande demanda de capilaridade, seriam empresas que poderiam estar brigando e tentando bater com a Microsoft, mas não deu. A Google quebrou o Stadia, o serviço que foi, deu com os burros na água, que a gente não entende. Lamentável, até hoje, né? A gente não entende até hoje o que foi que eles erraram ali na medida. Tinha tudo para ser o melhor serviço de streaming de games. Tinha tudo, tudo que você possa imaginar. Eu vi documentário, vi entrevista.
Você diz isso pelo alcance da rede, né? Que você diz?
Não, pela qualidade do serviço que a Google tem.
É, só que ela tem um problema muito sério aí, né?
Ela não tem o aporte gaming que a Microsoft tem.
Não, o único problema do Stadia é que você pagava. Não pagava como Game Pass, você pagava pelo produto, pelo jogo. Vou pagar pelo jogo para jogar via streaming?
Não, mas o grande problema do Stadia é que não funcionava. Ele não funcionava.
Ele não era oficial pro Brasil, não, né?
O Stadia funcionava nas capitais dos Estados Unidos. Isso era consolidado. Fora das capitais não funcionava direito. Agora, o que quebrou o Stadia foi justamente isso. Você pagar $60 para um jogo digital de streaming. Ninguém aceitou isso.
Foi pesado.
Isso foi uma burrice maior.
Aí tem outra questão também, né? Tem um comentário aqui, ó. O Ezequiel de azul, o tio de verde e o Daniel de vermelho, ó. Não, isso não foi combinado. E o Daniel é ceguista. Ele não é nintendista. Não, na verdade, ele não é ceguista, ele é cegamaníaco.
Exatamente.
É outra coisa, né? E eu sou videogameista.
Comprador de papelão da Nintendo.
Sobre o Azure, você sabia que a Sony ela tem parceria com a Microsoft para utilizar o Azure?
Exatamente, para você ver, né? A Microsoft fornecendo serviço. Mas isso aí, ó, a galera fala assim: ah, tem a briga, não sei o quê. Meus amiguinhos, são empresas, o que vale é o dinheiro. Eles não querem saber se a cor é azul, se é verde, se é vermelho, estão nem aí para isso, não. Eles querem é ver a verdinha. A verdinha que eles querem ver é o dinheiro. Então, se eles vão ter um negócio lá para poder utilizar o serviço, a própria SEGA, há um tempo atrás...
Os Azure também, no Japão.
A própria SEGA estava fazendo estudos para poder fazer uso do Azure, na plataforma que ela estava querendo colocar também. Então, a galera vai onde o negócio está funcionando. E o grande tom, né, a grande sacada do Game Pass foi a inclusão do cloud e o bicho funciona, cara. No celular, meu irmão. É impressionante. Na rede 4G bugada que a gente tem aqui no Brasil, que a nossa rede de telefonia é uma porcaria. Nós vivemos num país que o serviço de telefonia é um lixo. É um lixo. Tecnicamente falando. E os caras conseguem fazer o negócio funcionar, velho. É impressionante. É de você dizer, realmente é uma macumba. Mas não é isso não, é porque a disponibilidade que os caras têm desse serviço é bancada por uma porrada de empresa que utiliza isso. Que se houver falha, eles vão pagar multa, então o negócio tem que funcionar. Eles aproveitam a mesma malha, a mesma rede, para poder fornecer os joguinhos pra galera. Pronto, tá resolvido aí a parada. Tá explicado.
Né?
O grande mistério, né, o grande X da questão está explicado dessa forma. Eles têm uma grande malha, eles têm uma alta capilaridade, eles têm uma alta disponibilidade. E está jogado e está na cara aí porque o xCloud funciona. Vocês querem comentar alguma coisa?
Sobre o xCloud? xCloud, peraí que enganchou na língua aqui. É muito X, é o X Twitter, é o X Xbox, né? É o xCloud, é muito X aqui.
Porcaria, cara, essa mudança do Twitter pra X, putz. Que vacilo.
Total, velho, total. Então, assim, o xCloud, eu não sou muito consumidor dele, né? Como o Daniel falou, às vezes, por exemplo, Microsoft Heroes, né? Que dá grana para os usuários, né? Então, quando você precisa cumprir alguma atividade que tem que abrir um jogo e jogar ali 10, 15 minutinhos, correr 300 metros, correr 1 quilômetro em cima do cavalo de um determinado jogo lá, aí o cara vai lá, abre o cloud, joga, corre ali sem precisar instalar. O que eu percebi que os usuários, né, os inscritos do canal, principalmente, falaram muito, que desde que GTA entrou no xCloud, começou a ter filas, né? E é o fenômeno GTA, né? Um jogo que é sempre muito bem vendido, mês a mês.
Coisa impressionante. Eu finalizei, eu joguei ele de novo agora, inclusive. Joguei de novo, finalizei. Eu não tinha pegado o ar antigamente pra jogar e finalizar. Essa vez agora eu joguei, finalizei e me diverti pra caramba. O jogo é genial.
É demais,
GTA
demais.
É um jogo genial. Se você for olhar ele, falando da arquitetura do jogo, na construção, da história, do enredo, de tudo que você possa imaginar, esse jogo era pra ser premiado aí não sei quantos anos seguidos, porque o jogo é genial na sua concepção e na sua
genial
ideia.
Genial demais. Então, assim, o Cloud eu percebi que muita gente tá, tem reclamado e a Microsoft continua com ele em beta, né? Quando a gente tá jogando, acho que o Daniel já deve ter passado por isso aí, quando termina de jogar, ele dá sempre aleatoriamente, abre lá alguma pesquisa pra você
tu informar. Tu gostou do joguinho? Tu gostou que tava um stream mais bacaninha?
É, o que que tava ruim? O que que tava ruim, né? A imagem embaçou.
Explodiu seu computador?
No começo eu tinha muito isso aí, a imagem ficar embaçada, parecia aquela realmente perda de resolução, ficava um negócio tosco, mas as últimas vezes que eu testei, repito, eu não sou usuário assíduo dele, só entro para fazer alguma atividade do Microsoft Fields, mas não tenho nada a reclamar, a não ser a fila de espera, né? Espero que um dia ele saia do beta e entre logo para valer para...
Eu acho que é um serviço aí que vai ser always beta, dificilmente ele vai sair, porque ele tá sempre em evolução.
Mas é isso.
Meu amigo Daniel, sua experiência com xCloud?
Ah, minha experiência com o xCloud, como eu já tinha falado anteriormente, é uma experiência bem bacana, muito boa, para falar a verdade, e só se estragou por conta do GTA V. Porque, sério, quando o GTA V reapareceu e colocaram no diabo do xCloud, a fila tava de 15 minutos.
Nossa.
No começo. Agora tá de 5 para 3 minutos. Mas, aquela coisa, né, não é porque... temos um jogo mais jogado todos os tempos no serviço, é que deveria haver detrimento para os demais usuários. Então, a Microsoft está melhorando com o passar do tempo, permitindo com que o xCloud rode, né, tenha uma fila menor com o passar do tempo. E ela que se prepara, então, quando colocar mais jogos tipo AAA no xCloud também, e não acontecer a mesma coisa, porque, apesar de não estar pagando nem caro nem barato um serviço como é o Game Pass, é algo que não pode ser, digamos assim, deixado para o usuário ficar esperando um serviço, né? Tô pagando. Se fosse de graça, aí sim teria condições de eu reclamar, mas eu estou pagando pelo serviço, então eu quero que o serviço funcione corretamente. Mas tirando a parte que o GTA V estava lá, do começo do ano até entrar no GTA, cara, não tinha fila. Nenhum jogo,
tinha basicamente. Não. 30 segundos, né, no máximo?
Clicou, apareceu na vizinha lá, está jogando. Aí apareceu lá a tela do Xbox. Pronto, está jogando. Agora você clica lá, você vai no banheiro, toma um café, cria um filho,
mata um gato. Porque a demanda aumentou também, né?
Não, mas aquela coisa, a questão da demanda, eles deviam ter previsto essa demanda. Porque, como eu falei, isso dá está dando detrimento para a pessoa que quer usar também o xCloud.
Uhum.
E como
você tem que pago... Você tem que entender que é o seguinte, eles têm que fazer o balanço entre a qualidade do serviço, a quantidade de pessoas que está utilizando, o custo que a galera está pagando para poder fazer isso. O cara esperar então, ali 5 minutinhos, uma coisa, não vai matar, não.
Uma coisa é esperar 5 minutinhos. Agora, quando era 15, estava foda.
Não,
então, isso aí está errado já. É igualzinho
a fila. O GeForce Now também é muito bom, né? E a galera às vezes peça em fila de até 30 minutos, né? Só que o GeForce Now é outra pegada.
Então, né? O cara pagar pra esperar 30 minutos, velho, me desculpa, não vale a pena, não.
Mas
é igual a ainda, Rafa.
Não, ó, o Rafa tá falando aí, perguntando, né, se o xCloud ainda tá em beta. Existem aplicações na internet hoje, principalmente as que são baseadas no esquema de serviço. Elas são colocadas como always beta. Elas nunca vão passar para algo consolidado. Por quê? São serviços que sempre estão mudando, estão sempre em evolução. Então ela nunca vai deixar de ser beta. Assim, a gente, pelo menos por definição tecnológica, acontece muito isso em muitos serviços que a gente tem na internet. Entendeu? Muita coisa que a gente utiliza na internet é assim.
Estou falando sobre quando eles lançaram, Ezequiel, aqui no Brasil, né? Que muita gente reclamou. Que no Brasil não vinha e nos outros países já estavam utilizando, né? O cloud. Aí quando entrou realmente oficial no Brasil, houve, acho que é uma entrevista com o Phil Spencer, e ele falou que a ideia é que ele fique em beta até quando os servidores tiverem a jogabilidade, delay zero, queda de frame, enfim, tudo tiver resolvido, e eles iam investir isso nos próximos anos, né? Que foi quando entrou.
Ou seja, quando não tiver nenhum problema, nenhum erro mais, vai ficar
assim. Não tiver um problema, né?
Ou seja, nunca.
Por enquanto tá aberto. Não sei.
Não, a gente trabalha com
a potência, cara, a potência da rede dela.
A gente trabalha com TI. Por mais otimista que a gente saiba, seja, a gente sabe que nunca vai deixar de ter problema. Então. Sempre vai ter alguma coisa, cara. Sempre vai ter alguma coisa. Mas é isso. A galera tá comentando bastante. Quero agradecer aqui a participação de todos que vieram, principalmente a galera que acompanha o Tio Rapa, né, nas suas streamings, nos seus momentos de jogatina e tudo mais. Mas eu quero aproveitar essa paradinha rápida aqui para fazer um jabá. Eu quero fazer um convite para todos vocês para no próximo dia 30 de novembro, hoje é o primeiro dia do mês de novembro, eu já estou falando aqui com 30 dias de antecedência e fazendo um convite para vocês participarem e conhecerem a Feira do Conhecimento. Para quem ainda não foi nesse evento, é um evento espetacular, né, que funciona pela Secretaria de Tecnologia do Estado do Ceará. É um evento que ele visa valorizar e colocar em evidência tudo que tem respeito à tecnologia no nosso estado. É um dos maiores eventos de tecnologia do Norte e Nordeste. Então, recomendo demais que vocês possam participar. E não só por isso, mas também porque a maior arena de games que acontece no nosso estado estará lá. E essa arena é de responsabilidade da União Cearense de Gamers. Então, nós estaremos lá com a arena ainda melhor, que quem for o ano passado viu que estava espetacular, esse ano ainda vai estar com mais atrações, com mais novidades e muita surpresa que vai vir durante esse mês aí para vocês. Então, o que é que eu já posso adiantar? Vai ter campeonato. Certo? Vai ter campeonato. Então, aguardem que em breve a gente vai estar lançando os editais de campeonatos. E o detalhe, você possivelmente que está no interior do estado do Ceará, vai poder participar. Guardem novidades aí, que a gente está vindo com muita coisa boa para vocês. Beleza? Vamos em frente aqui, vamos para o nosso último item da pauta. Tá? Nosso último item da pauta, e não menos importante, o mais polêmico de todos, que é o preço dos consoles. A Microsoft, por muito tempo, defendeu, né, e teve essa bandeira verde levantada aí, indicando que ela valorizava o mercado, que queria estimular, né, os jogadores a estarem na sua plataforma, a fazerem tudo mais e tal. Quando foi agora a coisa de uma semana para cá, a Microsoft fez o anúncio de que iria colocar o preço do seu console mais praticamente R$1.000 a mais, cara. E isso eu tô falando do seu console de entrada, que é o Series S, né? Eles não vão mexer praticamente no Series X, até porque também parece que nem tem mais tanto para vender Series X no Brasil. Então agora eles estão com essa ideia, porque existem algumas ideias, algumas coisas que pode se especular. Existe o novo console que tá saindo agora, que é a versão preta de 1 TB. Então, eu, na minha concepção, eu acho que na visão mercadológica eles deveriam abaixar mais o preço para desovar o que tinha de sobra ainda de estoque desse cara, do Series S. Mas o cara me vem com aumento, velho.
O marketing reverso, é?
Pois não é. Marketing tiro no pé, né? Porra, Microsoft. O que tá acontecendo? Então, eu acho que tem um
novo problema.
É. Aí, o que acontece? Para completar a celeuma, os veículos que veicularam esse aumento de bate-pronto se deram mal na história, porque há indícios, isso eu não estou falando se isso é fato, há indício de que esses veículos que veicularam essa notícia do aumento antecipadamente foram, né, colocados numa lista de persona não grata, e aqueles consoles que foram disponibilizados para esses veículos no formato de comodato, é claro que seria recolhido um dia ou não, ninguém sabe, né? Mas os caras simplesmente, aí, vem cá, bebê, me dê de volta o videogame. Recolheram.
Cara, time horrível, time horrível pra fazer isso.
Pois é, então eu acho que teve, ou foi uma estratégia mal feita, dizem que foi coisa feita lá pelos caras do México, né, que é exatamente os dirigentes dessa área comercial aí da parte da Microsoft, que deram bola fora. que comeram bola aí na história, não sei. Então, vamos fechar a nossa conversa agora, analisando e vendo isso. Vamos deixar o Rapa começar? Termina, Daniel.
Uhum.
Vai lá, Rapa.
Quer começar primeiro, Daniel?
Cara, simplesmente isso só me lembrou do problema da Heineken Light que teve nos Estados Unidos.
Ó, oh, peraí. O Rony tá colocando mais um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui, que é muito importante. Além de toda essa bagaça, de tudo que eu falei, os caras não vão deixar mais você colocar controle que não é oficial Microsoft. Não vão deixar você colocar periférico que não é homologado. Que porra é essa, mocho?
Não, vai mas virar o Apple? Errado, não. Mas você não tá errado. É, tipo, e essa, nessa parte...
eu não posso colocar um pendrive no negócio?
Pendrive é uma coisa.
Controladores.
Uma coisa é controlador e fone de ouvido.
Então,
pra você colocar isso aqui no teoricamente, pra você colocar isso aqui no Sony, no PlayStation, no Switch e no Xbox, você tem que pagar a licença.
Agora, peraí. Eu vou pegar um bicho desse cara pra dedéu, que hoje eu uso no Xbox pra jogar, esse cara aqui. Tá certo?
Você conecta no controle?
É. Não, mas se tá usando
o P2, não tem nenhum problema. Coloca ele no controle.
Não tem problema não.
P2 tá aqui.
Pois é.
É universal. A questão é você comprar um controle não oficial e não ter licença no controle. A empresa da China, do tio do cara que é presidente da China, faz o controle de R$100. Não paga a licença da Microsoft. Aí você pode jogar o jogo, o controle por R$100, mas aquela coisa. Cadê a licença? Cadê o contrato assinado? A Microsoft errada não tá nessa questão. É a mesma coisa que eu chegar a Nintendo e falar. Nenhum controle não oficial ou licenciado da Nintendo não vai rodar no Switch.
Só tem uma coisa que justifica isso pra mim, certo? Homologação de equipamento. Vou explicar. O que é que significa homologação de equipamento? É você ter um equipamento que você vai colocar para utilizar... E esse equipamento ele tem que ser reconhecido e validado pela empresa para não causar nenhum tipo de dano no uso e na experiência do usuário. Aí eu fico calado, entendeu?
É justamente isso.
Eu fico calado. Isso. Se a justificativa for essa, é extremamente plausível eles estarem fazendo isso.
É o acessório não licenciado. Só isso.
Não, pô, mas não licenciado é uma coisa. Peraí. Não licenciado é uma coisa, homologado é outra.
É a mesma coisa.
Nesse contexto aqui, vai ser a mesma coisa, Zaqueu.
Ah, tá, tudo bem.
Se eu chegar na Microsoft, chegar na Microsoft, tô aqui com o controle, a Microsoft não permitiu, mas ainda assim você tá usando o protocolo de acesso, tá errado.
Olha esse comentário aqui que agora eu achei massa. O videogame é meu. E se eu quiser colocar uma lata de Nescau nele, eu não posso. A empresa manda da forma como eu uso meu controle. Cara, apesar de muito divertido, tá certo? Muito divertido seu comentário, Rony. Faz sentido não poder colocar a lata de Nescau. Porque se a lata de Nescau atrapalhar o funcionamento do aparelho, você vai ficar com raiva também.
Não, mas a outra coisa aí que acaba com a garantia legal aqui no Brasil. No momento que você pega uma coisa que coloca que não funciona direito no produto, você tá acabando com a garantia. Tá na CDC previsto.
Uhum.
Lá fora tem uma coisa parecida. E aqui é aquela coisa, é o licenciamento. Se, no caso, a empresa não licenciou, a Microsoft e a Nintendo não licenciou o produto, não tá errado bloquear. Não tá errado chegar lá, apertar o botãozinho do Switch lá, apertar, dar uma martelada no servidor e falar... Nenhum controle funciona mais. A empresa chinesa não pagou. A empresa da África do Sul não pagou. A empresa do Brasil não pagou. Por que que a Microsoft vai deixar? Por que que a Sony vai deixar? Por que que a Nintendo vai deixar? É a mesma coisa, eu peguei e pronto. O melhor exemplo que a gente tem aqui no Brasil, IPTV. Os aparelhos IPTV não são homologados pela Anatel. E tem muita gente que usa.
Uhum.
Na hora que a Anatel bloqueia, o pessoal fica chateado. Mas quem tá errado é o cara que paga o IPTV. Não é a Anatel.
Não é nem o cara que pega o IPTV ilegal. É o cara que pega o IPTV ilegal e usa o serviço ilegal nesse IPTV também.
Não, então o cara que compra o IPTV já é uma coisa pirataria à parte. E o cara que vende a lista do IPTV. Os dois estão errados. Pra começar.
Uhum.
Aí, Eu quero falar, ah, mas você usa ROM e emulador. Foda-se. Então, eu tô errado. Daí, pra fazer o quê? Eu chamo o FBI pra mim? Mas voltando, né? Nessa parte de acessórios, não licenciados, Microsoft, Sony e Nintendo estão certas. Na parte aí de aumento de preço de console...
Tá de sacanagem, cara.
Vamos lá, vamos lá. Vou pegar lá os consoles. Vamos dizer que vai ser o preço do console preto que vai aparecer aí de 1 terabyte. Vai ser R$3.600. Para começar, nenhum SSD do mundo vale R$500 a mais, R$1.000 a mais. Os SSDs que a gente tem atualmente, que tem nos videogames, a memória basicamente é a mesma lá, flash NAND Java 4, o preço está abaixando das memórias flash. Aí eu pergunto para a Microsoft, me dê uma explicação
porque logística, né?
Por causa logística vai aumentar R$1.000. Porque na China a produção aumentou pra caramba. Qual é lá? China, Taiwan e tem outro país que fazem esses chips. O chip quadruplicou a produção. O SSD no Brasil ficou tão barato que teve uma vez que eu fui agora em setembro, um amigo meu mandou um link do Kabum, né, dos SSDs básicos assim, de 500 GB por R$100, R$150. O que é isso? Caiu um caminhão da... quebrou em frente da Kabum, o pessoal roubou os SSDs, você pode. Quer dizer, o produto tá ficando mais barato. Qual é a lógica do SSD aumentar, do produto aumentar o preço do Series S? E mesmo que seja o Series S branco ou preto aumentar o valor... não tem outra lógica, porque em 2022, o governo passado abaixou o IPI dos produtos. E não aumentou o número do IPI. Até agora. Não colocaram dinheiro oficial que aumentou. Então, quer dizer, está sendo a forçação de barra da Microsoft, teoricamente, porque a gente não tem uma coisa oficial publicada no Xbox Wire. Quando sai do Xbox Wire, que é o site oficial da Microsoft aqui no Brasil ou no mundo inteiro, diz lá, vamos aumentar o preço tal para tanto, aí sim é confirmado. Agora,
até agora tá uma bola de cristal isso, porque muita gente diz que foi confirmado por eles, mas ninguém viu nem nada dos meios oficiais deles, né?
Se não tá no meio oficial, que é o site, não tá confirmado. Tá lá, recebeu a nota da Microsoft. Recebeu a nota, mas cadê o site dizendo que aumentou o preço?
Primeiro ponto foi
ser... Vocês viram que no site já apareceu 3.600.
É isso, trocaram.
Né? Vamos trocaram. Lá. No primeiro elemento, semana passada a galera vazou o aumento. Segundo momento...
Não vazou. Foi a DNM recebeu uma nota oficial entre mil aspas da Microsoft.